Já de volta, sim, a mais um PDC aqui, Delari brigando com o Marco Antônio, mas deixa isso pra lá, porque hoje temos aqui nosso parceiro já, que é a segunda vez que ele está aqui conosco no mais um PDC, o Gil Diniz, mais conhecido como Carteiro Reaça, que teve quase 200 mil votos, reeleito aqui em São Paulo, deputado estadual. E aí, Gil, na próxima é federal ou...
Ô, Eric, obrigado por mais um convite aqui. É a segunda que eu participo na bancada, né? Já vim com o Eduardo Bolsonaro, meu padrinho político. Tô muito bem de estadual, aprendi muito no primeiro mandato. Agora, colocar em prática, ajudar, né, essa nova safra que tá vindo aí. O Tomé Abduche tá chegando o Lucas Bove também, vários outros deputados. A bancada do PL foi ampliada, nós temos...
Vai estar em maioria.
Nós somos a maioria... na Assembleia. Vamos fazer o governador também agora, né? O Tarcísio vai ser...
90? Quantos são?
94, nós somos 94 deputados estaduais. Uhum. Só o PL fez 19. E nós vamos eleger agora o governador. Então, hoje eu sou oposição, né, ao governo que está aí, o governo do PSDB. E no ano que vem eu serei situação, estarei junto com o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Então, será um outro momento, né, um outro aprendizado.
Interessante, hein? Mas vocês estão com quantas cadeiras em favor aí do provável governador Tarcísio?
Hoje, fazendo uma conta muito rápida aqui, mais de 60 cadeiras. O governador, futuro governador, está costurando aí algumas alianças políticas, já tem recebido apoio de vários partidos, então vai ficar ali na oposição, provavelmente PT, PSOL, de sempre, né? Agora a gente precisa lembrar, o PT fez uma bancada considerável também, 18 deputados estaduais, nós fizemos 19, o PT fez 18. Tem mais um ali do PCdoB, né, a deputada Leici Brandão, e 5 do PSOL. A direita, né, a centro-direita ampliou aí, reduziu o espaço do centro, mas a esquerda também deu uma ampliada. Então,
também veio grande.
Exatamente.
Mas 60, 30 levou.
Agora, isso muda completamente, eu imagino, a dinâmica de
aprovação.
De aprovação, todo esse impacto, às vezes, que dá, né?
Sim, até porque é a primeira vez em praticamente 30 anos que a gente vai ter uma oxigenação no Executivo Estadual. O PSDB estava aqui há 28 anos. E a gente precisa lembrar, o PSDB ele é uma dissidência do PMDB. O PMDB já estava em São Paulo ali desde a redemocratização. Então o PSDB é uma ala, o Covas, que governou São Paulo, era senador pelo PMDB. O FHC também era senador pelo PMDB e mudaram ali no início dos anos 90 a razão social, o CNPJ, e criaram o PSDB e deram continuidade. Agora veio o Tarcísio, né? A gente até brinca, né? Precisou aí de... vir alguém de fora para implodir o Tucanistão. A gente precisa também...
Tucanistão é bom, hein?
Exato, o Tucanistão.
E o Gil...
Mas o João Dória foi fundamental nessa derrocada aí do PSDB. Parabéns, João Dória.
Preparou, né? Preparou.
Implodiu por dentro.
Preparou o tapete para entrada.
Deixou o Alckmin, jogou o Alckmin de fora. Olha onde o Alckmin foi parar.
Exatamente.
Ô, Gil, e quais são as pautas que você acredita que você tem lá na Alesp, que você acredita que com o Tarcísio... vai ser tranquilo passar?
Olha, a nossa principal pauta nesse momento é a questão da segurança pública, né? Olhem ontem o que aconteceu com o próprio Tarcísio ali. Muito embora a narrativa agora é que foi alguma coisa fortuita, foi coincidência. Mas a principal pauta é a segurança pública e as outras questões do Estado. Educação, saúde. Mas o Tarcísio vem com essa pegada. A bancada de segurança pública na Assembleia e na Câmara Federal é muito forte. O governador, o futuro governador, se comprometeu com as nossas polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e a gente vai trabalhar forte nisso aí.
Eu quero só ver, porque o Dória, na última eleição, prometeu. Vidro blindado. Pelo menos no vidro da frente do carro. Aumento. Advogado, psicólogo, zero pros caras. Nenhuma, não cumpriu nada.
Os cumpriu nada,
ainda,
né?
Nada, zero, zero. Ele ainda colocou a câmera pra acabar. Não,
inclusive uma das as minhas principais brigas ali, né, na Assembleia, ao vivo, foi com a Janaína Pascoal, quando o Dória mandou um aumento pífio de 5% para os policiais. E eu, como líder da bancada, orientei a minha bancada a votar contra, pra quê? Pra derrubar o projeto do governador, para que ele pudesse mandar um outro projeto, aí sim com aumento real, até porque o orçamento previa, nós tínhamos orçamento suficiente para isso. E ela discute ali comigo, ao vivo, imagina, eu na tribuna, e ela ali de baixo, dizendo que eu tava junto com o PSDB, que eu tava junto com o PT, fez ali uma salada à la Janaína Pascoal.
Se ele pegasse o que ele colocou nas câmeras, o que ele paga por mês nas câmeras, e desse de aumento pros caras, os caras já tá muito mais felizes.
Eu tenho uma ação popular contra não só assim, o uso de câmeras, né, mas questionando justamente o contrato que o governo fez com essa empresa. Por exemplo, quem que faz a gestão das imagens?
Da nuvem.
É uma empresa de onde? Quem são os funcionários?
A gente não tem essa informação.
Nós até temos, mas é uma empresa terceirizada. Ah, não, é o Estado que toma conta. Mentira, não é verdade. Então, quem está tendo acesso às imagens dos policiais militares? Quem está tendo acesso à imagem que o policial acaba filmando ali? Eu era morador de favela, morei muito tempo ali na favela da Vila Flávia em São Mateus. Imagina só a sua situação. O vagabundo, tinha uns vagabundos lá na viela lá que roubavam motos. Imagina que eu tô saindo pra ir trabalhar, pra ir pro Correios, aí tá vindo ali o policial perseguindo o cara. E o cara entrou na viela, tal, entrou no barraco dele, ok. Aí o policial me pergunta, pra onde que ele foi? E aí? Eu vou falar, ó, foi, ó, entrou ali? Não, claro que não. Vou fazer cara de paisagem e vou seguir. Esse, eu falar pra onde o bandido foi, o ladrão foi, se ele tiver acesso a essa imagem, eu tô frito, minha família tá frita.
Às vezes, por exemplo, a gente pensa na exceção da exceção. Um policial infiltrado, alguém que tem laços
Sim. Que
não são confiáveis ou algum vínculo com a corrupção, também tá filmando.
Marco Antônio, excelente esse exemplo que você deu, porque semana passada, ali na região da Zona Leste, na Celso Garcia, foi preso um membro de uma facção criminosa que age aqui em São Paulo. Ele logado no sistema da Polícia Militar, ele tendo acesso ao GPS das viaturas. Ou seja, o cara tava dentro do sistema, ao vivo ali, vendo onde que ia... Então, numa dessa, é a mesma coisa. Pode acontecer exatamente a mesma coisa. Alguém ali dentro, infiltrado. A gente sabe que em todas as profissões tem os bons profissionais e os péssimos profissionais.
E é uma coisa assim, às vezes a gente fala de imitar o que dá certo e a gente quer inovar demais, né? Então, como é que funciona nas viaturas americanas, na grande maioria dos municípios lá nos Estados Unidos, porque a polícia lá tem vínculo com o município, com a City Hall, né? Com a prefeitura. O policial entra na operação e ele vai lá e starta, ele inicia a gravação. Tá ótimo, ok. Sim. Ele escolhe quando ele começa a gravar, porque inclusive ele quer pegar a atitude suspeita. Ele não quer ficar fazendo um Big Brother da vida dele constante para depois... ficarem achando algum tipo de picuinha, algum tipo de probleminha numa eventual intervenção que ele faz, numa fiscalização. Então é mania, às vezes, eu acho, do brasileiro querer reinventar a roda. Cara, copia o que dá certo. Nos Estados Unidos, o trabalho ostensivo da polícia tem sido muito bom. A gente pega só o nível de criminalidade lá, é muito mais baixo do que aqui.
Sim.
Né? Mas, infelizmente, a gente tem essa mania.
Agora, imagina um policial aqui em São Paulo, na Zona Leste, cidade de Tiradentes. Você imagina quanto que é o salário de um soldado da Polícia Militar hoje? R$3.000, R$3.500. Bruto, hein?
Uhum.
Para ele sobreviver, Eric, ele precisa fazer aquele famoso bico.
Sim.
A escala dele de trabalho, geralmente, Alba, é 12 por 36. Trabalha um dia sim e um dia não. No dia de folga, ele vai trabalhar. Essa câmera acoplada no uniforme dele, ela filma constantemente. Ela não para de filmar. Você imagina um secretário do Dória com uma câmera pendurada no...
Eu
também gostaria. Gostaria aqui, ó.
Juiz, procurador.
Desafio, exatamente. Um juiz.
Se você partir da premissa que é tudo mais transparência.
Um juiz fazendo aqui, olha só, o juiz fazendo. Exatamente. Um juiz fazendo aqui a sua sentença com uma câmera acoplada ali. Ele atendendo o advogado com uma câmera acoplada no seu paletó. Agora você imagina só: policial é proibido o bico. É proibido. Regulamentar é proibido. Imagina ele tendo que atender. Não entendi.
É
o
bico delegado agora que
fala. A delegada... Não, tem o bico legal, né?
É, o bico legal.
Mas eu falo quando o policial vai trabalhar na porta de um supermercado, numa lotérica e tudo mais. E a gente sabe que isso é realidade. Tem o mundo ideal e tem o mundo real. Imagina ele atendendo, ele tendo que atender a ligação do chefe dele desse trabalho que ele tem. Ele pode ser punido. Como que ele atende uma ligação da própria família dele? Como que ele conversa com o parceiro dele dentro da viatura? O Tarcísio, ele sempre tem dito sobre a questão da isca, Alba. O que, que é a isca? Imagina que vai passar um caminhão de cocaína na marginal Tietê. Tô dando um exemplo aqui. Uhum.
Sim.
Chega um moleque de 14, 15 anos em frente à viatura, o policial com a câmera, e fala assim: policial, tô com uma trouxinha aqui de maconha, me conduz pro DP.
É isso aí.
Ele tem que conduzir. você vai pegar uma, duas, três viaturas para conduzir aquele menor que vai sair do distrito policial primeiro que essas viaturas, e aquela via fica livre para que a criminalidade deite e role. Então, pessoal, eu sei que você deve estar pensando aí alguns, né? Não, mas quem não deve não teme. Olha, então, vamos propor que todos os deputados, em todas as votações, usem câmeras. Todos os promotores, todos os juízes. Por que que só o policial militar que está lá na ponta, está combatendo ali diretamente a criminalidade, que tem que ser fiscalizado em tempo real, 24/7, é inadmissível. Então, e a gente precisa mudar isso.
O que você está falando é muito legal, Gil, porque mostra esse processo de construção da desconfiança contra o policial, né?
Exatamente.
É mais uma cereja nesse bolo de construção dessa desconfiança, porque... A pessoal da faculdade de direito, quando você está no segundo, terceiro ano, que você começa a ter direito penal, processual penal, essa retórica aparece e vem. E vem na forma das manchetes do G1, né? Ah, o policial tem cometido excessos na abordagem. Eles dão muita ênfase para o policial e dão zero ênfase para... problemas reais da criminalidade no Brasil, né?
Exatamente.
Então é um negócio surreal, mas acho que o Tarcísio ele tem falado enfaticamente muito, contra muito, isso.
Por que que o PSDB sucateou tanto a polícia durante esses 30 anos aí de governo?
Porque eles são justamente inimigos das forças de segurança. Essa galera aí, eles sempre disseram, né, contra a militarização, assim, olha... tem aquele hino deles, né? Não acabou, vai acabar, eu quero o fim da polícia militar.
Gregório cantando.
Exatamente. Essa galera que tá aí, muitos... Ah, vou te dar um exemplo. Um cacique aqui em São Paulo, Tucano, que inclusive tá apoiando o Lula agora, tá pedindo voto pro Lula. O Aloysio Nunes.
Conheço.
Já foi senador aqui, ó. É um Tucano de alta plumagem.
Alta cúpula.
Era... motorista do Marighella. Marighella aí, revolucionário. Marighella que tem o mini manual da guerrilha urbana, onde ele diz que todo cidadão, todo trabalhador deve se armar para combater justamente, né, a ditadura, aquilo que ele imaginava. Mas a esquerda, como um todo, sempre pregou a subversão, e a subversão armada. Hoje que essa esquerda Nutella aí que diz que tem que se desarmar, mas na verdade estão indo pro outro lado, né? Você desarma, você desarma o cidadão de bem justamente para armar a criminalidade, e a gente sabe o que que é. Então, assim, essa galera, o PSDB, a cúpula do PSDB, José Serra, que era líder estudantil ali no regime militar, odeia a força de segurança. Algumas facções criminosas... Elas surgiram dentro dos presídios quando a criminalidade violenta encontrou ali a criminalidade política, né? Ali, então, olha, fizeram ali um bom negócio.
Bem bolado.
E eles continuam hoje. Hoje, o crime organizado, infelizmente, está na política. E a gente vê aí, diariamente, cenas acontecendo. Então, 2018, tentaram matar o presidente. Ontem, essa situação com o Tarcísio. Semana passada... no Ceará, com a primeira-dama Michele, dois integrantes de uma facção do Rio de Janeiro também, que está espalhada aí pelo país, dando tiros pro alto para intimidar a galera que estava lá. Então, peraí, é coincidência? É só desse... Você imagina se a dona Janja lá, que estava bocejando lá, aquele bafo violento lá no debate, se ela está num local e alguém atira... Ali ao lado, o escândalo que...
Feriado.
Que ia ser?
Pô, não, ia ser normal de também, né?
Feriado.
Ia ser normal.
Existe, você enxerga uma luz no fim do túnel aí no que diz respeito ao crime organizado em relação a esse... já que se ganhou tanta força aí nas últimas décadas, você vê alguma luz no fim do túnel?
Não, vejo sim. A política... A boa política, né? Ela tem que ser feita, e homens de bem, como o presidente Bolsonaro, tá aí para mostrar isso. Questão da divisão das secretarias, que agora o Tarcísio vai ter esse desafio. A gente esqueceu, Alba, da virtude. A nossa elite política, infelizmente, é uma das piores, acho que no, não só na América Latina, mas no mundo. A nossa elite intelectual também, o que ela produz aí é subversão. A gente precisa trazer para a política a virtude. trabalhar para o bem da população, o bem da sociedade, e não político ali só pensar no próprio umbigo. Então, o presidente Sergésio Melo Araújo, coronel da rota, né, foi comandante da rota, ele diz o seguinte: se você não rouba, sobra. Então, por exemplo, você fechando aí a torneira da corrupção, vai sobrar muito dinheiro. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Então, na questão orçamentária, São Paulo vai ter um baita de um gestor. Vai ter na Assembleia uma base política sólida para o governador trabalhar. Nós vamos ter um Congresso Nacional alinhado ao Executivo Nacional, o presidente da República. Então, os próximos 4 anos, Alba, serão os melhores quatro anos da nossa vida, política falando e econômica também. A gente atravessou essa pandemia, estamos atravessando uma guerra lá na Rússia com a Ucrânia. Então, questão orçamentária a gente tem, agora a gente precisa partir também, Eric, para a questão moral, para moralizar a política. E não é papinho de petista lá dos anos 80, dos anos 90, não. É na prática ali, no dia a dia. Eu sou um carteiro de periferia, morador da... Eu sou pernambucano, né? Cidade de Serra Talhada, mas vim morar na periferia de São Paulo em 95. Tenho como os meus professores, meu pai e minha mãe. E na política, tenho como professor o presidente Bolsonaro, que está ali como norte político. Então, eu acredito que vários entraram na política agora, incentivados por ele, e que vão fazer a diferença, começaram a fazer a diferença em 2018 com ele, e vão continuar fazendo a diferença nesse próximo mandato. Tem jeito, sim.
Ô Gil, você acabou de citar aí a maioria, você falou que se der tudo certo, nós teremos ali uma prosperidade aí muito boa, com a maioria na Câmara, com um bom número no Senado e tudo mais. Mas a gente também tem o outro lado que não aceita perder de forma alguma. Não se deixa perder e sempre tem que trazer o vencedor para baixo para se igualar no mesmo nível. Se der tudo certo isso que você falou, você acredita que possa haver... Você não teme pela vida do Jair Bolsonaro?
Temo, claro que eu temo. Eu vi o presidente ali no seu leito de morte. Eu passei aquela madrugada do dia 6 de setembro de 2018 para o 7 de setembro.
Porque naquela dentro ocasião, da UTI. Ele era uma promessa para... Agora ele já é uma realidade.
Sim.
E com uma maioria para fazer com que o jogo, que o trem ande mais rápido.
Exatamente. Não, eu temo pela vida do presidente, pela vida dos seus familiares. Eu dobro meus joelhos todo dia, peço pela vida dele, pela vida da família dele, todos os dias. E a gente trabalha. E ele sabe do risco que é. Ele encara isso como missão. Eu não duvido que atentem aí contra a vida dele e contra a vida das pessoas que estão ali junto com ele. Mas esse é o preço que a gente paga por ter escolhido um lado. Você falou muito bem. O Partido dos Trabalhadores, desde que nasce ali, é fora tudo, né? Para eles, só são eles que prestam, né? E a história está aí para mostrar que são justamente eles a escória, né? O chorume da política. Então era fora Collor, fora FHC... Aí a Lula e Dilma, obviamente não, né? A pelegada ali ficou quietinha, obviamente. Aí depois, fora Temer, agora fora Bolsonaro. Só fora eles Temer. Prestam. Mas tá aí. Veja a situação, Eric, do presidente, né? O Lula, quando nós vamos pra rede social e mostramos quem é o Lula, o que ele defende. Olha, ele defende o desarmamento, ele defende o aborto, ele defende a legalização das drogas. Ele defende tudo aquilo que não presta, Superman. Tudo, exatamente. Tudo aquilo que a gente combate. O que acontece? Eles entram nos tribunais e derrubam as postagens. Olha só. A gente mostra o que o PT é. Nós mostramos o que o Lula é, o que ele sempre defendeu, o que ele se gaba de defender. O seu amigo, o ditador lá na Nicarágua, que tá fechando igreja, fechando emissora de TV. Aí vem o indicado, né, pelo...
O Xandinho, o
carequinho ali, que nasceu aqui em São Paulo, né, politicamente falando, com o Geraldo Alckmin, que é vice do Lula. Olha, nada suspeito, tudo bem. Vem lá e manda derrubar as postagens. Nós mostramos o que o Lula defende, questão do aborto, pauta moral. E eles derrubam nossa postagem. Aí o que eles fazem? Eles pegam o que o presidente combate, o que o presidente a vida inteira... tentou destruir ali no seu trabalho parlamentar, por exemplo, a questão da pedofilia, e acusa o presidente de pedófilo, acusa o presidente de racista. O presidente, ele tem o orgulho de levar na lapela dele a medalha, né, do Exército Brasileiro, a pacificador com palma, que é dada, Eric, às pessoas ali que arriscaram a sua vida em detrimento de alguém. O presidente arriscou uma vida para salvar lá um soldado dele que estava se afogando, e o soldado era negro.
Era negro.
Se realmente o presidente fosse racista, por que ele se jogaria numa lagoa com alguém ali se afogando, arriscando a própria vida para salvar essa pessoa? Então, enquanto nós mostramos quem é Lula, o que ele defende, e calam nossa voz, silenciam a nossa voz, a esquerda, o que ela faz? Ela mente sobre quem é o Bolsonaro e é promovida justamente por essas pessoas que nos silenciam.
Eu quero depois saber da multa que você propôs aí para os institutos de pesquisa, mas antes, deixa eu avisar a turma aí que está acompanhando a gente ainda no canal do programa Pânico. Venha para o canal do Mais Um Podcast, porque já a gente vai encerrar essa live e aí a gente só mantém exclusivamente no nosso canal, não é isso, Dedê?
Sim, já estou flodando o chat aqui. Tem muita gente lá ainda, mais de 60 mil pessoas.
É isso aí, então venha aqui para o nosso canal, porque a gente também, antes de falar disso, eu quero saber também como é que foram, como você sentiu os bastidores, quais estão sendo as estratégias aí para eventual reeleição do Bolsonaro. E como é que você sentiu lá o clima do debate que a gente estava conversando aqui em off?
Olha, a cara dos petistas ali foi sensacional. Ao final do debate, saiu ali o Lula, a equipe dele, né? A Janja.
Sabe porra nenhuma.
Mas assim, com uma cara de velório, cara. Parecia que tinha caído uma bomba ali na campanha do cara. É, eles sabem que foram muito mal. Eles não viam a hora de terminar. Uhum. O pessoal que estava ali na plateia, ou na Band agora, eles separaram, né? Porque na primeira teve ali a discussão,
aquelas,
né? O Salles ali.
Janones, Adriles.
Janones.
O Janones aí, que gosta de leite condensado.
Uhum.
Eles separaram ali. No terceiro bloco, quando o Lula deixou 6 minutos para o presidente falar, a galera de lá não acreditava. Aí falaram, comentários ali, né? Ih, virou discurso, ih, virou podcast, ih, pronto, caramba. E o Lula preocupadíssimo.
E ele levantando o dedinho, né?
Toda hora. Não, e no final ele ameaça a Band, né? Sim, ele diz, olha, vocês tinham que ter me dado 2, 3 direitos de resposta, não pode acontecer, não vai ficar por isso.
Não, eu vou lá no STF.
Ao vivo,
falou,
cara.
Falou que ia recorrer.
Ao vivo.
O interessante do Lula nessa fala é que ele voa ao Supremo Tribunal e daí ele tenta sair como uma espécie de piadinha, de humorzinho, mas parece que ele se dá conta de que se ele termina o Supremo Tribunal Federal, ele vai estar abrindo algum tipo
de... sinceramente, eu acho que ele tá gagá mesmo. Certo. Naquele momento eu senti ele tá completamente desconexo ele tá perdido na cognição mesmo.
Em alguns raciocínios, a ponte de Minas Mato
Grosso. Não, exatamente. Tem uma hora que o presidente fala assim, Lula, fica aqui. Aí o presidente fala, olha, dá um Google aí. Aí ele olha, né? Aí no final ele vai fazer a piada de tiozão também, né? Lula, tiozão. Você pode dar o Google e pode dar o que quiser. Aí ele trava, né? Porque ele sabe que, opa, peraí, eu não posso...
homofobia.
Eu não posso ser realmente quem eu sou. Fazer ali uma piada natural, porque ele sabe que a censura vai cair em cima dele.
Essa é pra você, hein, Gil? Rio Grande do Norte, Grace. Depois do Bolsonaro, o Gil foi o segundo que me fez olhar de forma positiva para políticos, mostrando as dificuldades deles, dos políticos honestos. Apesar de morar no Rio Grande do Norte, tenho família em São Paulo e fiz campanha para ele. Ele é honesto e sincero.
Prezado Gil.
Não, a Grace...
R$109.
Viu? A Grace é uma amiga aí das redes sociais. Eu a conheci nos Space, no Twitter. Vira e mexe, eu entro ali de madrugada. A gente faz a militância ali de madrugada também, pessoal. Uhum. Eu sempre digo, né? Pra gente ter sucesso, preciso acordar mais cedo e dormir mais tarde que os meus adversários. Então, 2, 3 horas da manhã, a gente tá ali no Space ali falando, né? Contando um pouco da nossa história. E ela conhece. Tem um amigo do Alba aí, o famoso Cabelo de Boneca.
Esse apelido.
O turbante.
Esse é um dos melhores apelidos.
Não, o cara implantou cabelo de boneca ali, brother. O cara colocou. O que aconteceu?
Ele elegeu os deputados lá, não elegeu ninguém.
Exatamente. Sim. A gente entra nessa aí. O Sammy tava falando do ali no Pânico, do empréstimo, né, consignado e tudo mais. Eu me lembro que no Correios, através do Postales que o Lula roubou lá, o PT assaltou.
Sim.
E até hoje tem carteiro pagando esse
inclusive, para vocês saberem mais da história do Gil aí, para quem tiver mais curiosidade, tem o nosso episódio, o primeiro episódio, a gente conversou mais sobre a história dele. Sim. Então tem todas essas, como você entrou na política, etc. Né?
Não, então, eu peguei um empréstimo ali no Postales, né? Descontando no contra-cheque, para fazer uma casinha para minha mãe em cima da casinha na favela que eu morava. Então,
sobrado.
Era de laje, né? Minha mãe teve câncer, ela é diarista, e ela não pagava INSS. E ela teve câncer, meu pai estava desempregado ali na ocasião. Peguei um empréstimo no Postales, descontando no contra-cheque, e construí uma casinha para ela sair do aluguel em cima da minha casa, na favela. Uhum. E ela começou a morar comigo ali. Fui melhorando de vida, obviamente, estava na assessoria parlamentar, depois virei deputado, fui eleito deputado estadual. E o babaca do cabelo de boneca, toda vez, cara, toda agora, esse domingo, ele deu uma tuitada, aê, você precisa ajudar a sua mãe e tal e tudo mais. Pô, Nando, minha mãe reza por você, cara. Incrivelmente, ela tem isso no coração. Eu não consigo, mas ela consegue. Porque é o seguinte, quando eu fui eleito deputado estadual, eu falei pra minha mãe, Eric, mãe, olha só, a nossa vida melhorou, mudou. Vamos sair da favela? Eu pago um aluguel pra senhora. E ela disse, mas nem a pau que eu vou sair da minha casa pra pagar aluguel. Não vou sair. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte então. Todo mês eu vou separar uma grana e quando eu tiver condições de dar uma entrada numa casinha pra senhora, a senhora promete pra mim que sai? Ela, tudo bem, assim eu saio. Consegui, entrei agora no Minha Casa Minha Dívida e consegui dar uma entrada pra uma casa da minha mãe. E assim, tenho muito orgulho, Nando, de ter comprado, de ter feito a primeira casa pra minha mãe na favela e agora ter comprado ali uma casa tal e tudo mais. Só que o cabelo de boneca, cara, ele não para. Não, tem que ajudar a mãe dele, tem que ajudar a mãe dele. Cara, vai ajudar aí os pobres da tua região, brother. Não elegeu. O cara falava pra mim, Eric, falava assim, pô, eu que elegi o carteiro. Ele veio aqui na minha casa, comeu da minha comida, etc tal. Porra, tu não elegeu ninguém agora, bicho.
É, tô ligado.
O cara que ele pediu voto, ele pediu voto. Desculpa a palavra aqui. O Pica Sonsa pediu voto também. O Pica Sonsa, Danilo Gentili, pediu voto também. Teve mais. Teve o Beijinho lá, o Brigadeiro. Teve uma galera pedindo voto pro cara. Polpetone, né, que você chama aqui. Pro Polpetone do MBL. Pro Gordinho do MBL ali. O Tetudinho ali. O Renato Batista.
Isso aqui.
Os caras pediram voto pra ele. Fez 50 mil votos, cara. O cara não é poderoso. Ele não me elegeu em 2018.
Mas
ele
entrou?
Não elegeu. Entrou nada. Tá de suplente lá. Não entrou coisa nenhuma. Aí eu sempre disse... Eu sou muito grato ao cabelo de boneca por tudo que ele fez por mim. O cara, ele chegou a dizer...
É um amor platônico.
Você tá bravo demais, Gil. Você tá bravo.
Não, os caras ficam batendo do lado e querem se defender do outro.
Pô, é que teu tá apelido, né? O cabelo de boneca é o mais suave. Mas assim, só pra deixar claro aqui pra galera, sou muito grato a ele por ter pedido voto pra mim e emprestado o prestígio dele. Mas quem me elegeu realmente em 2018 e agora se chama Jair Messias Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Uhum. Os outros que me ajudaram aqui, eu sou muito grato, agradeço agora, mesmo. Mas, agora, poxa.
Só quero mandar um recado só pra quem for, quem estiver conhecendo o Nando, assim, paga o seu almoço, por favor.
Ó, paga o seu almoço. Deixa eu passar um recado de verdade aqui, ó. Ó, nesse momento
cara,
a gente vai. Nesse momento a gente vai encerrar a live aqui no programa Pânico. Então fiquem conosco aqui no mais um podcast apenas no nosso canal, muito fácil. Você encontra o link aí na descrição e no chat.
Posso falar? Eu tô...
Um sono?
Não.
O que foi, o Marco Antônio?
Eu tô...
Aflito?
Sim.
Por quê?
Olha que situação estranha que a gente tá vivendo hoje.
Tá gaguejando?
Não, eu não posso falar porque eu tô aflito.
Você não pode. Eu mandei no grupo, tá?
Não, a gente sabe. Delari, a gente sabe. Isso é o mais bizarro. Então eu posso falar sobre por que eu tô aflito. Mas eu não posso fundamentar.
Não pode.
Agora, a gente... eu acho imprescindível a reeleição do Bolsonaro nesse sentido, exatamente para acabar com essa espiral de silêncio que está acontecendo. A gente não pode deixar isso dominar. O medo dominar a imprensa. A imprensa está acuada. Eu estou vendo meus colegas aqui acuados.
Sim.
Comentarista, jornalista, e tem jornalista aplaudindo isso, né, Gil?
Exatamente.
Então, quer dizer, o Bolsonaro falou da luta do bem contra o mal, virou isso. Porque, de um lado, se você defende autoritarismo, se você defende prisão ou responsabilização de alguém pelo que eles chamam de fake news, sendo que eles falam, eles promovem, difundem fake news o dia inteiro... A gente fica na situação de defender sempre a liberdade. Eu defendo a liberdade de todo mundo poder falar o que quiser. O cabelo de boneca, qualquer um. Fala o que quiser, tem problema. Mas assim, é uma situação crítica. Pô, a gente tá falando em 12 dias, a gente viu o debate como foi. Eu achei o desempenho do Bolsonaro fenomenal. Eu falei pro Gil agora no bastidor. Tava com medo dele derrapar na curva, porque no começo ele deixou o Lula crescer muito.
Sim.
Se bobear, foi planejado inclusive isso. Porque o Lula cresceu, virou um pavãozinho, controlou a narrativa da Covid, ficou lá rotando um monte de bobagem. A hora que o Bolsonaro vira a chave pra questão do Marcola, mudou totalmente o debate. Daí pra frente o debate foi o Bolsonaro
corrupção, né?
Controlando o Lula com os olhos. Você acredita que isso furou bolha? Isso, porque eu acredito que virou voto isso. Porque tá fora da bolha das redes, tá fora da bolha da militância, do Bolsonaro e do PT. E o Lula tava perdidaço. Isso virou voto? Você acha que esse primeiro debate foi um fator decisivo para uma guinada na campanha? Já tem internas aqui mostrando que o Bolsonaro tá indo muito bem.
A Globo lá, que o Daniel postou hoje lá o vídeo.
Não, eu acredito que sim, que foi fundamental. Até essa questão, né, do quando ele começa a responder do Covid, que o pessoal tem essa leitura que o Lula o conduziu, Alba. Na minha interpretação ali, vendo de fora, estando muito próximo dele, ele quis esgotar o assunto. Ele ali não falava para nós aqui, que sabemos o que o governo federal fez durante essa calamidade, todo esse processo. Ele queria falar com a Dona Maria, que está em casa, e dizer para ela, olha, eu fui o primeiro presidente que decretei emergência. O país estava em emergência. Olha, eu comprei todas as vacinas, todas. Você tomou vacina? Tomou uma, duas, três, quatro? Quer tomar quinta, sexta? Foi o meu governo que comprou. Olha, eu fiz ali o auxílio emergencial. Você recebeu o auxílio emergencial, a economia não quebrou. Foi meu governo que fez. Então ele quis, ali nos primeiros 10 minutos, esgotar o tema. Não falar com o petista ali que está doutrinado, que já fez a lavagem cerebral ali completa, que não vai mudar o voto, mas falar com aquela pessoa que é bombardeada o dia inteiro ali pela Globo, 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 e falar para ela, olha, eu fiz, eu realizei. E ninguém te contou isso. Eu estou te contando.
Sim.
Agora, vindo para a questão da liberdade de imprensa, eu fico... É triste, preocupado e, obviamente, né, nós temos essa reação de trabalhar ainda mais para defender a liberdade de expressão. Ó, você pega aqui a Jovem Pan. Você tem todo o espectro aqui político falando com voz nos microfones. Não é uma emissora que apenas dá espaço para a direita, para centro-direita, não. Tem comentarista aqui de esquerda, de centro-esquerda, de extrema-esquerda. Ou seja, o debate é plural.
E também chamamos a turma, só que a turma também se recusa a ir.
Exatamente. Agora, você pega ali a Globo News, você liga ali, meu, parece que só dá uma descarga naquilo ali. Só tem comentarista, tipo assim, pró-Lula. Os caras têm que pegar a bandeira e pedir voto pro cara. Outras emissoras também, e muitos na imprensa, né, acabam silenciando por quê? Porque temem, tem medo de... E outra, a Jovem Pan que tá sofrendo agora um assédio violento. Olha aí o Brasil Paralelo também, o assédio que estão sofrendo. Então, assim, são poucos que têm a coragem nesse momento de se posicionar. Só que são 12 dias, pessoal, são 12 dias. O amigo de Lula na Nicarágua, Ortega, tá fechando emissora, tá fechando aí, cara, Rádio Católica, tá fechando e prendendo padre e bispo. Então, não é brincadeira.
E eu vou te falar uma coisa. Sério. Esse pessoal da esquerda tem grupo estruturado de WhatsApp e eles miram nos perfis da direita para denunciar coletivamente. Então, são milhares de denúncias ao mesmo tempo. O Rodrigo Constantino acabou de entrar em Shadow Ban no Instagram. Então, quer dizer...
Eles são extremamente organizados e nos acusam, né? Sempre nos acusam do que eles fazem, né? Nos acusam aí do... Você já pensou se a direita tivesse...
Não tem um perfil de esquerda Shadowband. Não tem um perfil de esquerda que tá bloqueado no Instagram. Eles estão liberados.
É porque a direita é desunida,
Tá invisível. É desunida. Não, porque a direita não tem como princípio esse tipo de guerrilha suja. Mas
tem que ter,
suja.
Tem que mesmo, né? Sujo. Tá usando e tá dando certo. Vai ficar deixar passar em branco, tá dando certo.
Não, mas o cara te denuncia. Isso é imoral, pô.
O cara te denuncia por denunciar, não tem.
E daí?
Olha, junta nós, vai. Eu já denunciei tanto perfil.
Junta nós. Não denunciar tanto. Junta a cidade Tiradentes.
Quer você, irmão. Tem que juntar os parças, dá nada, tá louco? Os caras estão usando arma suja, aí não, a gente é limpinho, não vai usar. Olha lá, Rodrigo Constantino Shadow Ban, Pietra Shadow Ban, Conrado Shadow Ban.
Pietra perdeu o Instagram.
A gente perdeu o canal. Perdeu. Os caras estão usando arma lá, estão fazendo lá. E ainda assim, eles têm bomba atômica, né?
Sim.
Que é o carecão lá. Tem ainda o lado dele. A gente aqui, ó, não. Vamos de limpinho.
Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Vocês foram votar agora, dia 2 e tudo mais. Lembrem aí da porta da escola. Provavelmente você viu vários santinhos ali do PT, de candidatos no do chão, PT, ou de candidatos ali da Padeles e tudo mais, ou da galerinha que não tá nem aí pra nada. Dificilmente você encontrou um santinho do Bolsonaro ali no chão, ou de algum candidato muito próximo ali no chão. Por quê? Porque nós temos essa pauta moral, inclusive nesse momento. Enquanto eles usam dessa artimanha, da boca de urna e tudo mais, a gente tá aqui, ó. Tem lugar que a gente nem pode entrar, que a gente não pode fazer campanha. Tem muita gente me pedindo material hoje. Olha, eu quero, me traz um adesivo aqui do Bolsonaro. Só que eu tenho certeza que se eu levar, vai chegar lá a galera do partido. Não é do partido político, não, é do outro partido. Tira. Aconteceu agora na campanha, minha galera panfletando. Vila Prudente. Não era nem uma região extrema ali. Ó, é melhor você pegar o material e ir embora. Eu não vou avisar novamente. Então, é esse tipo de política que tem. E ainda assim, Eric, a gente tem avançado, a gente consegue transpor esse obstáculo. O obstáculo ali do dia a dia, da vida real ali da ponta, né? Por exemplo, essa questão da boca de urna que nós temos. Aí que tá, Adelari, olha só. A gente não a gente tem essa pauta moral muito forte, né? A gente não quer cometer aí uma irregularidade. Eles realmente estão no ringue lutando ali, dentro da luva de boxe dele tem um pedaço de ferro ali, uma ferradura, e estão arrebentando a gente, mas ainda assim, a gente está conseguindo vencer essa guerra, e a gente vai vencer agora, dia 30. Dia 30, eu digo que é a quarta instância. O Lula foi condenado na primeira instância, na segunda, na terceira instância. Agora, dia 30 é a quarta instância. Só que a caneta está na mão do povo. É. O povo vai decidir se absolve esse vagabundo. Precisou dos amigos, obviamente, para tirar da cadeia, né? Tiraram o condenado de dentro da cadeia, descondenaram ele para disputar essa eleição. Só. E só isso aí gera absurdo. Agora, a população vai à urna e vai ali dar o veredito na quarta instância. Eu espero que ele vá para a lata do lixo da história política brasileira.
Oh. É, meu amigo. Vocês estão com terror psicológico. Esse aqui, ó. Você aqui vem tacar o terror aqui em nós.
Não tá com terror nenhum.
Não, mas ele tá certo. Eu também.
Deixa eu falar. Esse negócio das pesquisas aí, eu vi que você propôs uma multa, né, de 320 mil reais. Não foi exatamente para as pesquisas que estiverem erradas, além do dobro da margem de erro, que aconteceu agora bastante no primeiro turno aí, a gente viu, né?
Sim, foi até suave, né, o projeto que eu tô propondo aqui. Na verdade, são duas frentes que eu tô atuando na Assembleia hoje. Tô juntando, recolhendo assinaturas para protocolar uma CPI dos institutos de pesquisa, que é engraçado, praticamente erram aí só pro mesmo lado, mas assim, erram gritantemente, né? O Tarcísio nunca esteve à frente, o astronauta nunca esteve à frente do Márcio França. O Márcio França, inclusive, mandar aqui parabéns para ele, né? Nosso senador do Datafolha. Ele dormiu o senador e acordou ex-governador. Parabéns, Márcio França. Então, a gente precisa investigar isso. Os caras estão tentando modificar o resultado eleitoral a todo custo. Como eu não posso legislar, né? A nossa Constituição, ela limita muito a atuação do deputado estadual. Eu não posso legislar penalmente sobre isso. Já tem proposta no Congresso Nacional sobre isso. Então, administrativamente, a gente quer legislar. Tanto dando uma multa, olha só, suave, hein? Se o Instituto errar aí o dobro da margem de erro, vai ser multado e pode perder aí o registro, já que a maioria dos institutos são aqui em São Paulo, pode ser cassado ali o registro, né, da atuação dessas empresas. E a multa está muito suave. Os caras, para fazer uma pesquisa como essa, ganham milhões de reais.
Ou seja, se eles não quiserem ser multados, eles aumentam a margem de erro. E tá tudo bem.
Aumenta o preço da pesquisa.
Não, eu sei, mas eu tô falando até pra eu não gosto, eu vou falar assim, como conservador liberal tal, eu não gosto da premissa de ficar intervindo. Mas é interessante porque quando você fala, poxa, qual é o nível de assertividade da sua pesquisa? E o professor de estatística falou pra gente, professor Marcos, ele falou pra gente que O índice de confiança está alterado também. Sim. Deveria ser 60%.
Muito alto.
Então, quando coloca 95% e você joga uma margem de erro de 2% e a pesquisa sai errado, é o crime perfeito, né? Você fala, opa, peraí, mudou na hora.
Exatamente.
Mudaram na hora.
Tinha muito indeciso.
Agora, se você quer se resguardar e preservar a sua idoneidade ou a sua confiança, não gosto, né? Mas eu achei irônico aqui, porque daí o Instituto vai jogar mais dentro de uma perspectiva realista, ó, 5% de margem de erro. Aí pronto.
É que nem combustível. Se você tem...
Passa uma imagem de... mais realista. Porque daí a população vai falar, pô, se é 5% pra cima e 5% pra baixo, a gente tá falando de uma diferença Sim. que pode mudar a qualquer momento.
Se você então, passa do limite do álcool, você toma multa.
Mas o problema, Marco Antônio, é o seguinte. Alguns institutos, claramente, eles tentam colocar ali um resultado que não existe para a eleição. Muita gente hoje ainda vota. E é lógico, a decisão a decisão é do eleitor. Eles ele vota em quem ele quiser.
Mas tem uma indução.
Não, exatamente. Ó, pega no Paraná. O Paulo Martins, nosso candidato ali ao Senado, Sim. chegou ali no final, na reta final, ele estava muito bem. Não é muito bem. Ele poderia ter vencido ali a eleição para o Senado. Só que chegou ali no último dia. Os nossos simpatizantes, os nossos eleitores falaram o seguinte, olha só, vai ser Álvaro Dias ou Sérgio Moro. O cara pegou o voto útil, em vez de votar no Paulo, e pegou nós vencemos, jogou pro Moro para não eleger o Álvaro Dias. Aí você olha o resultado final que o Paulo teve, mais de 1 milhão de votos, que nunca foi detectado na pesquisa. Mas como isso? Olha o presidente Bolsonaro, os caras davam, Eric... Uhum. Que o Lula ia ser eleito no primeiro turno.
Sim.
No primeiro turno fizeram de tudo. Mas assim, de tudo. Deitaram, realmente, como a Dilma falou, ela fizeram o diabo pro cara vencer no primeiro turno.
Não, e o IPEC cavando.
Não tinha que ter pesquisa e acabou, velho.
Eu também acho.
Mais radical.
O IPEC cavou no primeiro turno, que o segundo turno daria 61% Lula, 31% Bolsonaro.
Aí, velho. É. Ó, pega as pesquisas agora, nesse momento aqui, ó. Dá uma olhada no Google. Vai ter a projeção do primeiro turno, Marco Antônio? Olha, no primeiro turno, o resultado é esse aqui. E no segundo turno, Lula versus Bolsonaro é X. Lula versus Ciro é X. Ciro versus Bolsonaro é X.
Isso.
Dá uma olhada, vê se confere. Hoje tá tudo ali, ó. 54 a 46. 52 a 48. Ah, tá empatado. Dá uma olhada na discrepância que a pesquisa nesse... E olha que a pesquisa, né, altamente duvidosa que a gente vê hoje. Mas já não batem com nenhum resultado que teve no primeiro turno. Ou seja, o recado era, olha, não vota no Bolsonaro, não. No segundo turno, se ele for pro segundo turno, ele perde pra qualquer um.
Então, mas isso deve ser...
Toma aqui que tava ganhando.
Repetindo, isso não deveria ser discutido antes, você não acha? Não, Gil? Não deveria ter sido discutido.
Não, mas a gente tentou, né?
A Zambelli falou que tentou.
A gente tenta, na verdade, assim, há muito tempo... Tem essa questão da pesquisa, tem a questão do voto auditável. Então, são várias questões. É que, assim, nesse momento... E olha, eu falo como
45
alguém...
Eu falo como tempo.
Alguém que... Aí você postou aqui, ó, pesquisa nacional aqui, reeleito.
Essa aqui é o Veritá. Por quê?
47 a 44. O
Veritá é um dos institutos que mais acertaram, eles ficaram bem próximos ali do resultado. Só que não tem, na maioria das vezes... Não tem audiência devida. Ou seja, por exemplo, Rede Globo ali, Jornal Nacional. Só pega a pesquisa do IPEC e do Datafolha e não coloca a outra pesquisa. Então o que a gente faz? Por mais que eu não... A minha pesquisa é o Datapovo, né? É na rua ali, no corpo a corpo. A gente tenta não promover essa pesquisa, mas fazer o contraponto. Falar, olha, tá tendo essa pesquisa aqui, mas tem essa aqui também. Então a gente não bota fé em pesquisa, mas... Tem essas outras pesquisas que Globo, que investe milhões de reais nesses outros tipos de pesquisa, não divulgam. Então é só um modo de dar visibilidade. É. Mas a gente precisa melhorar, né, essa questão, falar durante o mandato. Agora, eu falo aqui hoje como alguém que foi reeleito, né? Eu não fui um cara que perdeu a eleição, que estou chorando aqui, ó, perdi, enganaram, erraram. Não, não. A gente venceu a eleição. Zambelli venceu a eleição, Eduardo venceu a eleição. Marcos Pontes, pô, todo mundo aqui. O Tarcísio vai vencer agora a eleição. Olha o Tarcísio, criminoso que fizeram com o Tarcísio. Mas criminoso. Nenhuma
jogaram
pesquisa.
Pra terceiro, cara.
Nunca eles falavam ali. É, exatamente. Olha, chegou no resultado, Tarcísio à frente, à frente do poste do Lula, o Jaiminho. O Haddad, né?
Haddad Garcia.
O cara que conseguiu inflacionar pedra de crack na Cracolândia, quando era prefeito. O cara dava dinheiro pra cracudo varrer ali a rua.
Auxílio crack.
Auxílio crack, exatamente. O Bolsa Crack. Além de dar o auxílio crack, né? O Bolsa Crack, o Haddad, o Jaiminho, dava hospedagem e alimentação.
Jaiminho.
Pros cracudos ali. Foi o maior ato que ele fez no estado de São Paulo. E o resultado... Tá aí, essa chaga aberta aqui no estado de São Paulo.
Virava mais dinheiro virar cracudo do que no Bolsa Família, você tem uma ideia.
Eu ia perguntar, vou entrar num tema que o Marcão adora.
Ih, lá vem. Não vem com guerra cultural, não. Vamos ver guerra mas cultural. Cuidado que
você leu a mensagem aí. Ah,
fica quietinho, não, tá?
Só te avisando.
Só espera, espera. Fica quietinho aí.
É.
25 conto.
Eu queria a tua opinião do doutor Sérgio Moro lá no debate.
Ah.
Doutor Sérgio Moro dá volta ao cavalo. Porque aí eu abro até o espaço para vocês falarem dos isentões, né? Sérgio Moro era um, agora ele volta ao cavalo e vai no debate, fica do lado ali do Bolsonaro, faz uma pressão ali no Lula. Eu queria saber da tua avaliação dessa volta do Moro e a presença dele ali no debate.
Olha, veio ali, né, estando no debate, a equipe do Lula e o próprio Lula ficou desorientado, né? Enquanto, como eu disse, enquanto a Janja fazia ali o bocejo ali com aquele bafo dela, tentando destabilizar o presidente, eles olham pro lado e vê o Sérgio Moro, né? Então ali você tem um juiz que condenou o cara e você tem o bandido, né? Tá ali o descondenado. Debatendo, então ficou, já estava desorientado, tem essa questão também, né, pô, já tem uma idade avançada, mas ele estava nitidamente desequilibrado. Quanto à questão do Moro, da maneira que ele saiu do governo do presidente, foi lamentável, e assim, nós sempre fizemos críticas duríssimas a ele, e ele também criticou o presidente, o nosso grupo político. Só que nesse momento, é um momento decisivo para a nossa democracia. É um momento decisivo para a história do país, da nossa liberdade, das nossas famílias. É vida ou morte. Pô, na boa, não vou ficar me fazendo de rogado, me fazendo de limpinho aqui, direita limpinha, ou virtuoso, não. Quem quiser subir no nosso palanque agora para combater o PT, combater essa quadrilha aí, combater essa galera que assaltou Correios, que eu fui funcionário, Petrobras, que...
Depois que ganhar, pode ser isentão de novo.
Não, a gente volta até a nossa diferença. Eu tava discutindo outro dia com o Fernando Holliday.
Tá.
Ele era do MBL.
Sim, estamos para trazer ele aqui,
do presidente. Tava lá o Pavanato.
Uhum. Pavinato. Trabalha com a gente.
Não, é o Pavanato.
Pavanato.
Não, tem o Bigode, tá. Né? Que tirou o Bigode, tá. Agora. Isso. Também, já discuti também bastante com eles. Só que é o seguinte... O cara agora tá no mesmo barco, ele sabe do perigo que a gente corre. Ele sabe que ele vai ser uma vítima também. Sim. Se essa quadrilha voltar. Então, nesse momento, aí olha só, nós temos alguns apoios que vêm. Ah, tá vendo, mais o Moro, etc. Aí tem uma galera emocionada do nosso lado. Não, que absurdo, isso e aquilo. Ô, irmão, você tem noção... Que do lado do Lula, de vice, tá o Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu, que os caras acusavam de roubar merenda de criança dentro da sala de aula. Trem salão aqui em São Paulo, os piores crimes, os caras botavam no Alckmin. O que fazem com o presidente Bolsonaro? A suástica de nazista, ele de bigodinho. Os caras só faltavam pegar ele na porrada. E alguns até pegaram lá uma vez o Mário Covas, lá, tacaram pedra na cabeça dele lá em frente à Secretaria de Educação. E os caras estão juntos agora. Estão juntos, né? Apesar que tem a imagem do Alckmin dando a mão pro Lula e o Lula passando batido, né? Cagou pra ele no debate. Mas assim, a gente precisa parar com essa questão de... Ai, meu Deus, olha... Não, sim. A gente tá junto nesse momento, pontualmente, pra vencer uma eleição nacional que vai impactar a vida de milhões de pessoas. É vida ou morte.
E o mais importante é que a galera entender que já acabou a eleição pros caras. Eles não querem se reeleger em cima do Bolsonaro. Ganhar pra Senado, pra deputado. Tá, quem tá lá mesmo tá ajudando pra eleger mesmo o presidente. Não tem mais interesse. Não tem mais pra pagar de pirata.
Eu faço aqui. Eu sou muito crítico. Eu sou muito crítico com a deputada Janaína Pascoal.
Uhum.
Na Assembleia. Foi minha companheira de partido. Eu gostaria que ela viesse a público. Gostaria.
Sim, eu pago um pau pra ela também.
Eu queria que ela viesse também. Com a liderança que ela tem. Foi candidata, foi a relatora estadual mais votada na história do país. Mais de 2 milhões de votos.
Sim.
Relatora fez o pedido de impeachment da Dilma. Foi cogitada a ser vice do presidente em 2018. Sim. Eu gostaria que ela viesse nesse momento e se posicionasse ou pro lado do presidente Bolsonaro... Ou pro lado do Luiz Inácio, ela assim como a Moedo fez. Ah, ela não tá declarando
voto. Ela não se posicionou ainda?
Não. Eu tava lendo o Twitter dela aqui hoje, não vi ela se posicionar. Faz parte, é da democracia. Agora, nesse momento, quem tá em silêncio, quem não se posiciona, quem não fala absolutamente nada, tá no muro do lado do Lula, pô. Só não falou nada, é Lula. Tá isentão? É Lula.
Porque,
é voto limpo, é voto ideológico.
De novo entra aquela simplificação que os...
Você adora.
Os
professores universitários.
Já foi explicado hoje, quem falou lá, o Leonardo. É. Esse papo também a gente já ouviu bastante de você. Leonardo. Eu quero saber o que que...
Deixa eu entender.
O Leonardo hoje falando... Que não tem espaço pra isentão e blá blá blá. Isso você já falou 550 mil vezes.
Sim.
Não precisa falar de novo, né?
Sim.
Precisa falar de novo?
Não.
Quer reiterar?
É outro programa,
talvez,
né?
Vai lá, vai lá.
Não, eu falo muito, Ju, nessa linha que você está falando.
Que foi combinado, hein?
Quem se abstém, vota em nulo ou branco, escolheu um lado. Que é exatamente isso que você disse. Só que por que isso é importante? Eu acho, é estranho falar desse jeito, né? E essa diferenciação consta sempre faz. Ou é ignorância ou é mau caratismo. Eu acho que existe um espaço de convencimento e persuasão de pessoas por uma... se você trouxer informação. Então tem muita bolha que vai ser estourada com informação, com conteúdo, porque o Bolsonaro ele foi desumanizado durante 4 anos seguidos pela imprensa. Ele era estuprador, genocida. É que agora vieram com essas novas, né?
Sim.
Ele não era estuprador, ele virou agora. Ele não era, o que mais? Ele era genocida, ele era fascista, ele era tudo isso. Mas agora, quando eu percebo canibal, que é a esquerda... Canibal. Canibal é demais.
Para.
Em que presidência, em que disputa presidencial você já viu um cara sendo chamado de canibal?
Uhum.
E de maneira séria, né? Na campanha do...
o kamikaze lá, aquele Danones lá, puta kamikaze, um maluco, né?
Mas aí, existe esse processo, ele tá funcionando, qual a temperatura que a gente pode usar das lideranças? Porque hoje a gente tem uma coisa que antes não tínhamos, mapa eleitoral. O pessoal, eu posso ter, a audiência pode ter a segurança de que a campanha do Bolsonaro tá trabalhando nos mapas onde tem lá aquela mancha vermelhinha, a gente tá trabalhando nessas áreas para virar voto. Existe uma estratégia coordenada? Existe esse mapeamento com as lideranças, senadores, deputados estaduais eleitos, federais eleitos, a base toda, o pessoal tá mobilizado? Porque, cara, é uma coordenação de guerra, se você parar pra pensar. Ele culmina no Bolsonaro, mas vai pro Brasil inteiro. E é difícil, né?
Tô me ligando aqui.
Sem problema.
Não, só pra... Verdade. Dá uma entrevista pra eles hoje, Al Jazeera.
Que é isso que deixa as pessoas nervosas. Ninguém sabe do que tá acontecendo. Não. Todo mundo acha que tá solto.
Não, tem uma organização, obviamente.
Ontem
a
gente viu o timaço lá, né? Leonardo, exatamente. Gustavo Lima,
Sim.
Menino Ney, Chitãozinho.
Ontem tem, assim, a galera do sertanejo, né? Que sempre
abraçou,
de maneira mais clara ou não tão clara assim, sempre deram ali um apoio. Mas ontem deram a cara mesmo, colocaram ali que apoiam. Tem essa estratégia, tem essa coordenação. Talvez não seja tão refinada como a do outro lado. A gente tá. Nós somos um grupo novo na política. Só que, nesse momento, há vários deputados, senadores, nas ruas, nas suas bases.
Mapa aberto.
Exatamente. Peraí, qual que é a região aqui? Tanto é que a gente tava na discussão. Por exemplo, eu prego muito que nós devemos estar aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e no cinturão vermelho que acabou se formando aqui, para virar esse voto. Tem que estar lá em São Mateus, tem que estar na Tiradentes, tem que estar em Guaianazes. Não. Os deputados, principalmente, que têm uma certa liderança, que teve voto, que tem ali uma voz naquela comunidade, para mudar esse voto. Então, por exemplo, eu pego a minha cidade, Serra Talhada. Me convidaram para ir lá. E até quero ir. Pernambuco, sertão pernambucano. Lá o Lula teve 36 mil votos, o Bolsonaro teve 9 mil votos. Aí você fala, pô, a diferença é muito grande, foi uma vitória para nós. Uhum. Uma vitória, nós conseguimos mais de 9 mil votos. Se eu for lá, eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar alguns votos. Indeciso, convencer alguém que não foi votar, convencer alguém que votou até no Lula, pelo tanto faz. Só que na Coab Teotônio Vilela, lá em Sapopemba, tem muito mais votos que na minha cidade. Então, peraí, é importante eu ir lá em Serra Talhada, lá no sertão pernambucano, ou tá aqui naquela comunidade que eu já tive uma votação expressiva, que eu conheço, eu tenho uma relação interpessoal, e tá pegando ali outras lideranças e virando voto. E tem muita gente, Marco Antônio, que votou, ou não foi votar, né, por algum motivo, a fila tava grande, não quis, tal, tanto faz... E tem a galera que votou no PT, também pelo tanto faz. Ah, tanto faz, Bolsonaro ou Lula. Esse voto ele é muito fácil de ser mudado. Se tanto faz, você precisa dar um motivo para essa pessoa mudar o voto e votar no Bolsonaro. E é isso que eu estou fazendo, que eu estou tentando fazer dentro da minha estratégia, obviamente. Por quê? Porque esse eleitor que votou no Lula por tanto faz, ah, tanto faz se é Bolsonaro, se é Lula, minha vida não vai mudar, são dois votos. É um a menos pro Lula e um a mais pro Bolsonaro. Uhum. E dentro dessa minha possibilidade, obviamente, né, e no convencimento ali com os meus pares, tem dado certo. Mas nesse momento, você pega Minas Gerais, o Zema, me surpreendeu. O cara entrar de cabeça como entrou. Foi reeleito no primeiro.
Mas depois da ameaça que ele tomou, né, filho?
Mas ele começou até antes, né? Ele começou até antes fazer ali a campanha. Ele tem uma boa relação com o presidente. Então você tem governadores atuando junto com prefeitos, com deputados estaduais, vereadores. É lógico, né? O povo não é bobo também. O povo tem ali a sua liberdade de escolha. Não adianta o cara ouvir um 7-1 que nunca foi Bolsonaro, ou tá pregando agora pro Bolsonaro, lógico, pensando no próprio umbigo, o cara vai olhar e falar, pô, pelo amor de Deus, esse cara aqui eu não quero do lado, não.
Sim.
Mas, numa campanha nacional como é importantíssimo você ter essas lideranças ali engajadas, pedindo voto pro presidente Bolsonaro nesse momento, e a gente tá virando. Na verdade, já viramos, né? Agora é consolidar e ir pra vitória no dia 30.
Maravilha, maravilha.
Viu na barriga, não?
Não, tô confiante.
E o que você espera, bom... Vamos falar agora de uma eventual reeleição. Deu tudo certo, tal, tá, não sei o quê. Qual a perspectiva que você vê de reformas?
Olha, o presidente, né, ele tem ali um time que acredito que na República nós nunca tivemos. Você tem um Paulo Guedes na economia. Você tinha uma Damares como ministra das mulheres, né, da família. Você tinha o Ricardo Salles, que foi eleito aqui. O povo de São Paulo reconheceu o trabalho do Ricardo Salles. Uma votação expressiva demais. A gente vai continuar nessa pauta de reforma. Agora tem que vir a reforma administrativa, né?
Sim.
A tributária também. Mas eu acho que a administrativa... O governo deu exemplo, o governo federal deu exemplo. Cortou na carne ali milhares, Alba, de cargos comissionados. De cargos em comissão. Então o presidente abriu mão, muitas vezes, desse pequeno poder que tem ali na ponta. Uma indicação, um cara trabalhando ali para alguém dele. Então, assim, a gente vai avançar muito. E como eu disse, o presidente vencendo, governador, o Tarcísio vencendo aqui, com os senadores que fez e os governadores pelo o Jorginho lá em Santa Catarina. Nós vamos ter os quatro melhores anos da nossa história.
E por que o Tarcísio tá fugindo dos debates, hein?
Não, olha, ele vai discutir com o Poste lá, cara. Ele vai ouvir o Haddad falar de
Bolsonaro. Ele foi em um.
Mas o Haddad não queria discutir São Paulo? Só o Haddad esqueceu São Paulo.
O Haddad jogou a toalha e fez campanha pro Lula.
Ele só ficou falando de vacina.
Não, ele só queria gastar. Ele só queria. Ficou muito nítido ali a estratégia dele de querer aumentar a rejeição do presidente.
Isso.
Eles provavelmente têm pesquisas ali qualitativa.
Já sabe,
né,
que não vai ganhar.
Exatamente. Então ele tentou só aumentar a rejeição do presidente em determinados pontos. Pode ver que ele fica tentando bater em algumas teclas. Ele esquece São Paulo e o PT aqui em São Paulo já jogou a toalha. Na Assembleia de São Paulo, eu até brinquei com os petistas lá no outro dia. Falei, cara, vocês não viram a hora do debate acabar. Porque ele não conseguia terminar um argumento com um início, meio e fim. Ele também não conseguia, né? O Lula fez escola. Ele não conseguia raciocinar. Tinha hora que ele falava de merenda, cara. Merenda, com o Geraldo Alckmin ali na plateia. Ele falava de roubo de celular. Com o Lula defendendo um ladrão de celular.
Incongruente,
não,
né?
Demais. Então não tem. O povo de São Paulo, né, não quer o PT, não gosta do PT. Algumas cidades, como a cidade de São Paulo, deu uma ligeira vitória pro Partido dos Trabalhadores nesse primeiro turno, mas a gente tem mudado, estamos trabalhando, estamos na rua, vou sair daqui, vou ali entregar meu adesivo, entregar o santinho, fazer esse trabalho de base para virar esse jogo aí pro segundo turno.
O que foi, Delari?
Nada, que você me deu uma...
Delari tá agitado.
Eu sou agitado. Mas eu posso voltar num negócio que a gente...
Pode,
já tinha pulado?
Por favor,
porque assim,
por favor. A gente já encerrou a live no...
Acabou de encerrar,
então beleza.
Esqueceu como
beleza.
Eu vou.
Pânico. Sem problema.
O que acontece? É que me pega muito isso aqui, que eu trabalho na Paulista, na região aqui. E a gente fala muito de segurança.
Ele é o nosso Batman.
Fala, não, beleza, segurança.
Ele corre atrás do bandido.
Ele corre.
E ele pega.
Pego.
Mulher também.
Só que o que acontece? Eu tenho que soltar o bandidinho, porque não compensa. A mulher também. Peguei duas que tava roubando aqui na Paulista. Segurei as duas. Porque, assim, primeiro que celular, não, o cara não fica preso. Pra ficar preso, tem que ter a prova, tem que ter a vítima, tem que ter todo um circo. Mas, mesmo assim, o cara está na audiência de custódia. Como que o Estado, como que você vai, já que o deputado estadual não consegue fazer lei, como é que vai mudar? Porque se tá na lei, se o cara sai antes.
É, aí é uma pauta federal, né? E é o nosso trabalho junto aos nossos deputados federais. Por exemplo, uma das pautas que foram aprovadas está parada no Senado e a gente vai avançar nesse próximo mandato. Questão da saidinha. Proibir a saidinha. Acabar com a saidinha. O Derrite foi o relator, foi muito bem, mandou muito bem e o povo reconheceu agora na urna. Outra coisa que a gente vai avançar em muito e a gente quer acabar com isso. Audiência de custódia. A audiência de custódia é, assim, é algo bizarro que acontece aqui no Brasil, onde o preso, em menos de 24 horas, se apresenta ali a um juiz. E o juiz, Marco Antônio, não vai perguntar, não vai ver a questão ali da prisão. Olha, sim, legal. Não, olha, você foi agredido? Olha, o policial te tratou bem? Ele, olha, você quer uma água, um biscoito, um café? Mas, assim, é surreal o que acontece em várias... Pô, joga no Google aí, joga no YouTube aí, audiência de custódia, que você vai ver as maiores bizarrices que nós já vimos. O cara é preso em flagrante, assaltando, furtando, e no outro dia tá na rua. Ou seja, sim, é um estímulo à criminalidade. A gente... É a nossa pauta nessa questão da segurança pública, a gente vai mudar muita coisa, mas pro segundo mandato é justamente isso. Acabar com a saidinha, já avançamos demais... E acabar com a audiência de custódia também, que custa... Ah, por exemplo, o marginal ontem lá, que estava armado em frente a onde o Tarcísio estava fazendo a agenda, o cara é ligado a uma facção criminosa e estava procurado por roubo. Estava armado em frente ao local que o Tarcísio estava fazendo uma agenda. Um procurado da justiça, membro de uma facção... armado em frente ao local onde o nosso futuro governador estava fazendo uma agenda. Lembrando, o presidente Bolsonaro sofreu um atentado real que quase lhe custou a vida em 2018. Quem era o adversário? Fernando Haddad. Ah, não, foi coincidência. Coincidência? Por que o cara estava fazendo armado ali na frente? Segurança. O Tarcísio tem segurança da Polícia Federal. É. Tem a Polícia Militar ali. Os caras são ousados. Então, assim, não me diz que foi uma coincidência, não, que não foi absolutamente nada, porque não foi. Então, a gente precisa... Por exemplo, se esse bandido tivesse preso, ele não estaria lá. Agora tá melhor ainda, né? Porque foi pro saco ali. Não...
Ô, Gil,
esse aí não rouba mais ninguém.
CPF cancelado.
Menos um eleitor pro PT.
E você que já morou em quebrada, é muito estranho ter um assalto dentro da quebrada.
Não existe.
Porque ali a gente sabe quem comanda. Não vem falar que ele é polícia militar que comanda, que não é polícia militar que comanda. A gente sabe. Pra ter coincidência. Primeiramente que eles sabiam... que ia ter um negócio do Tarcísio lá. Então, nitidamente, ninguém ia estar lá, porque sabe que quando o governador vai estar com um monte de polícia, que não é fechamento deles. Então, eles vão sair de perto. Aí, do nada, vai ter um tiroteio lá, um atentado fora de lá. Sim. É muito estranho para quem conhece como funciona.
Não, exatamente, exatamente. Só repito aqui, dois homens armados deviam ter mais ali. Mas dois, um morreu, o outro foi alvejado também, em frente ao local onde o futuro governador do estado de São Paulo, aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, estava presente. O cara estava armado. O que ele foi fazer? Foi pedir um santinho pro Tarcísio? É. Ele foi pedir um adesivo pra campanha?
E foram dois momentos, né? Porque o cara teve um grupo que houve uma rajada de tiro, depois veio uma moto, quer dizer...
Tem vídeo desses dois aí, eles filmando, o garupa da moto filmando ali. E o Tarcísio narra isso. O que morreu estava pilotando a moto e o comparsa dele ali atrás filmando. O comparsa estava armado, nitidamente tem uma arma ali na cintura dele. Então, assim...
Eu não recebi esse
Te mando. Oh. Estavam esperando a oportunidade, a ocasião. E teve ali uma troca de tiro real. Houve ali... Ah, foi atentado, não foi. Aí fica a critério do mais técnico. Agora falar que foi uma coincidência, algo fortuito. Olha, a agenda do Tarcísio foi interrompida por disparos, por barulho de tiro. Pelo amor de Deus,
Isso daí é muito feio, né? Porque não dá, deixa apurar. Eles tentam afastar como se fosse algo irrelevante. A militância tá bem nos detalhes, né?
Não, e já vão direto... E isso pra quê, Marco Antônio? Olha a estratégia deles. Justamente para criminalizar também e jogar um rótulo...
Cortina de fumaça?
Na polícia. Porque é o seguinte, olha só. Se ele já tem a narrativa, se tá tudo pronto, se ele sabe o que, que foi, o que a polícia falar do contrário disso... Vai ser fake news, vai ser mentira, sim, vai ser os policiais bolsonaristas que querem prejudicar o adversário. Então ele já tem a narrativa toda montada. Só que quem mora na quebrada, o morador ali de Paraisópolis, sabe o que estava acontecendo ali e sabe que o Tarcísio ontem correu o risco real de morte. Ele poderia, nesse momento aqui, não estar conosco. Por quê? Vocês acham mesmo que os caras aí da facção querem um capitão do exército alinhado ao presidente Bolsonaro, que quer fortalecer a segurança pública no estado de São Paulo, à frente do executivo estadual? Olha aí o Marcola, né, declarando voto, né? Ó, o Lula é um incompetente, um canalha, não sei vergonha. Mas vota nele aí porque ele é muito melhor do que o Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus.
E se você pensar bem, pro Tarcísio ainda a bucha é maior, né? Porque o crime organizado que predomina é daqui, né?
Sim.
E quem vai cuidar da polícia militar vai ser o Tarcísio.
Justamente,
então, eu
justamente
acho que ele tá com...
Bizadíssimo.
Tá muito mais bizado do que o...
É, meu amigo. Vocês querem poder? Vai lá.
Mas não poder pelo poder, né? É. Não poder como algo para benefício.
Quero ver daqui.
Com fim em si, justamente.
Carteiro já não vai mais poder sair para deputado estadual na próxima. Para onde será que ele vai?
Tô aprendendo demais aqui. A Assembleia Legislativa, ela é uma escola de política. Pensem aí, por exemplo, né? Vamos lá pro lado do mal ali, pro lado da escória da política. O Zé Dirceu foi deputado estadual aqui, constituinte, na Assembleia de São Paulo. Você pega o Toffoli, que hoje está é ministro no STF. Ele foi da assessoria jurídica do PT. Ele era assessor na liderança do Partido dos Trabalhadores. E você tem outras figuras aí na política nacional hoje que passaram pela Assembleia de São Paulo.
Aprendi
ali,
muito.
Né? Ali é uma escola de política. E eu digo o seguinte, na minha vida... Pra mim, eu já cheguei no ápice. Eu só agradeço a Deus aí a porta que ele me abriu, a bênção ali que ele me deu, a graça que ele me deu. Eu sempre digo que é uma graça, né? Não é um mérito. Eu tenho certeza que tem pessoas muito mais preparadas para ocupar esses espaços. Mas tive essa oportunidade, tive muitas mãos ali me ajudando, o presidente me dando essa oportunidade, e a gente tem tentado fazer esse trabalho aqui em São Paulo. Agora, muita gente fala, muitos, né? No Twitter. Vai voltar a entregar carta. E aí, voltar para São Mateus. Mas sem problema nenhum.
Qual o problema?
Não, adorava ser carteiro. Adorava entregar carta. Adorava estar lá na Coab Teotônio Vilela, lá na Dona Maria, lá na Giovanni Nasco, na Arquiteto Vila Nova Artigas, entregando ali minha cartinha, sabendo dos problemas
da
comunidade. Corria de cachorro e de ladrão. Fui mais assaltado do que mordido por cachorro, mas eram os dois. E tinha ali a minha vida. Hoje é uma outra responsabilidade. Tô aprendendo muito, me formei agora, né? Terminei meu bacharelado em ciências políticas, já entrei na pós aí, tô fazendo a gestão pública, tentando...
Aonde? Aqui em São Paulo?
Não, tô fazendo virtualmente, não dá pra... Na nossa
correria,
correria, não tem como eu me comprometer um espaço no meu dia pra fechar ali minha agenda, que imagina numa
campanha. Ligado.
Agora vamos pra cabeça, né? Mas tudo isso aqui que eu falei pra vocês não faz sentido nenhum, e eu trocaria tudo isso. Voltaria a entregar carta tranquilamente, voltaria para a favela da Vila Flávia tranquilamente para eleger o presidente Bolsonaro. Sem a eleição dele, nada disso faz sentido.
Pô, valeu, Gil. Obrigado pela sua participação. Mais uma vez, para você conhecer mais aí do Gil, Carteiro Reaça, nas redes sociais, @ Carteiro Reaça, aí, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tá aí o 07, olha lá. Olha o perfil dele. Tá indicando aí Jair e turma e Tarcísio. É, meu amigo, ontem você estava junto nesse... Você estava junto com o Tarcísio?
Nessa agenda não, eu iria na agenda da noite lá em Suzano, no Alto Tietê. Essa não fui e acabou acontecendo, né? A gente ficou aterrorizado quando chegou a notícia, mas já comecei a ligar ali para a assessoria dele.
Bom, graças a Deus.
Graças a Deus, tudo certo.
Posso dar um recado?
Vai lá, por favor.
Tudo bem, pessoal? Tudo bom? Tudo bem. Então, eu queria falar que ontem... A live inaugural aí do curso Fase 1 foi um sucesso. Muita gente entrou, Alba. Fiquei bastante feliz.
Meu irmão entrou.
Seu irmão entrou? Entrou. Que legal. Tem o seu irmão, eu conheci um primo meu do Paraná que tá fazendo, sabe, primo distante?
Sim.
Um monte de gente e eu fiquei impressionado com a variedade, a pluralidade do grupo. Muita gente, até com anos de experiência no judiciário, mas que quer melhorar suas habilidades comunicacionais, quer perder o medo de se expressar, quer ler melhor os ambientes, quer trabalhar a inteligência emocional. tudo com o intuito de articular o raciocínio de maneira mais clara e poder vocalizar com maior precisão aquilo que ela quer. Mas o legal também é, a pessoa não quer só ganhar debate, ela quer saber se comunicar, saber também quando não entrar em rascada, não cair em provocação. Então, todos esses truques, eu desenvolvi um método para você aperfeiçoar a sua comunicação e trabalhar em qualquer ambiente. Reunião, debate, às vezes uma entrevista, uma coletiva de imprensa, qualquer ambiente, para que as pessoas tenham acesso a essas dicas. Eu usei minha experiência como matéria-prima para isso, na advocacia, na comunicação e na docência também. Então, quem tiver interesse, só clicar no link que está na minha bio. Olha só.
Que homem.
Tá lá, ó. Tá lá, se inscreva.
Mas não tem o link?
Não tem? Sei
Acho se... que tem. Não está aparecendo.
Tem o link, não está aparecendo aí na tela, mas você...
Mas tem o link na bio. Quem tiver interesse, o curso Fase 1, o primeiro módulo é publicado hoje. É, vai ser online. E o mais legal de tudo, que eu tenho o maior prazer do mundo, vocês estarão lá.
Boa.
Eu vou fazer um evento presencial ano que vem. Vai ter Fernando Conrado, vai ter Ricardo Ventura,
Adriles Jorge Pietra, e companhia.
Adriles Jorge, Pablo Spire, uma galera de primeira que vai estar no evento presencial conosco. É, eu vou avisar com 4 meses de antecedência, mas quem comprar agora ainda tem acesso ao evento presencial e ganha de tabela o curso Guerra Cultural.
Curso Guerra Cultural também, você ganha aí, ó. O link tá aí na tela. Você entra lá no @marco.antonio.costa no Instagram para você adquirir aí o Fase 1, que é o curso do nosso amigo, do nosso doutor Marco Antônio, esse cara inteligente e gente boa. Então, beleza. Obrigado pela sua audiência e até sexta-feira. Beijo. Valeu.
Valeu.